A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock.
Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guiné, esse é o Tricolor on the Rock e vamos hoje de pós-jogo. Eu e meu amigo Fernando vamos falar sobre... Ufa, classificou! É isso, galera! São Paulo consegue a classificação na Copa do Brasil, aliás, como nós prevemos aqui no último debate aqui, né, Fernandão? Fala, meu brother! Bem-vindo!
É isso aí! Olá, Guiné! Um salve aí para todo mundo que está ouvindo a gente! Realmente, o São Paulo se classificou, vimos aí um time com uma outra postura dentro de campo... E brilhou a estrela do Dorival, né? O Dorival, mesmo não tendo Calera em campo, absurdo. Só no São Paulo que a gente tem jogador com dengue, né? Tivemos aí um gol de um jogador que entrou em campo na segunda etapa e chegou à classificação aí para comemorar, né? O aniversário do Dorival ontem, 61 anos, mais que... Passamos, o presente, quem ganhou foi o torcedor.
É isso aí, Fernandão. Então vamos lá, sem mais lero-lero, vamos falar de São Paulo? Bora falar? Vamos lá. Então, o jogo aconteceu em Itu, São Paulo que tinha empatado primeiro por 0-0, foi para lá um pouco pressionado, né? E conseguiu o jogo, placar de 1-0, com um gol do nosso glorioso Wellington Rato, que veio do banco, substituindo o melhor jogador em campo, que foi o Gabriel Neves. Aliás, eu vou te contar, viu, cara? O Gabriel Neves fica um tempo sem jogar e quando entra, gasta a bola, né, Fernando?
Fala sobre o jogo, Fernando. O Neves, aliás, foi o destaque do jogo ontem, né? Um jogador muito efetivo em campo, com um bom passe. Ele entrou aí numa posição... em que o São Paulo está carente, né? O São Paulo não tem um segundo volante de fato para jogar em campo. Tanto o Rogério Ceni como agora o Dorival improvisaram, né? Mas a gente parece que encontrou o cara aí para ser o nosso segundo volante, né? O Neves ontem foi muito efetivo nos passes, aquele jogador... que não aparece em campo para o torcedor, mas que faz a bola chegar facilmente aí ao ataque, né? E tivemos aí um controle do jogo do São Paulo na primeira etapa. São Paulo sentiu bastante mesmo a ausência do Calleri, né? Que é aquele cara definidor, né? Aquele cara que empurra a bola para o gol. E chegou bastante aí no gol do Ituano. Ituano... foi naquela base, né? Naquela retranca que já tinha jogado aí na primeira partida, 11 atrás, e vamos ver o que vai dar, né, meu amigo? Mas não é essa tática que ganha jogo, né? Que o São Paulo chutou, né? Uhum. 17 finalizações contra 3 do Ituano, e chegamos aí, fomos premiados aí com uma alteração. O Dorival mexeu na equipe, tirou o Neves, colocou o Wellington Rato, e o Wellington Rato foi o responsável aí pelo resultado, pela classificação. Eu acho que é uma vitória aí importantíssima, fundamental para uma equipe aí que vinha completamente desacreditada, né? Entre os próprios jogadores, né? E a gente vê que realmente 1-0... independente dos gols que foram perdidos, esse tipo de coisa, é um resultado assim muito importante, viu?
É isso aí. Então, Fernando, eu vou... a mesma coisa que eu senti no primeiro jogo, tá? Em determinado momento do jogo, eu tava vendo o mesmo time do Ceni em campo. Um time que estava massacrando, com posse de bola, controle do jogo, chegava e não marcava gol. Assim, você sabe que em determinado momento eu até temi, falei, não, porra, não vão fazer gol.
A porque casa olha... vai cair, né?
É, cara, porra, você olha pro Luciano ali, negócio, é um passe, três chilique. Aí você vê o Marcos Paulo, que até tem a sua técnica ali, não, mas não tá funcionando e tal. Eu temi que não ia acontecer, cara. Até que o Dorival fez essa alteração, que eu até coloquei no meu Twitter, eu abri que era, opa, o cara tá sendo audacioso, tá tirando o volante e botando um atacante, né, cara? Pipa. Primeiro toque na bola, foi um minuto em campo, fez o gol e mudou as coisas. Você comentou aí, né, de 20, de 17 chutes a gol, né? No primeiro jogo contra o Ituano foram 20 chutes a gol.
Isso.
E nenhum gol. Então,
37 cruzamentos na área, nenhum.
Isso. Pois é. Então você vê que o time... Eu pensei que... Sabe, cara? Eu falei, meu Deus, vai acontecer de novo. Mas não, não aconteceu. O Rato conseguiu fazer o gol. São Paulo fez 1-0. Eu acho que o sistema defensivo estava bem. O Pablo Maia, tal, boa atuação. Agora eu quero perguntar para você sobre uma coisa, cara. No finalzinho ali, quando o Dorival começou a mexer, o que aconteceu ali?
É aquela tal história, né? O Dorival, ele tem uma certa experiência, digamos assim, em campo. Muito mais rodagem, né, que o Rogério Ceni do Lampo. Ele já identificou, por exemplo, quem são aqueles paneleiros, quem é que são aqueles que realmente jogam bola, quem é que é efetivo em campo. Você vê que ele entrou o Neves, né? Uhum. É o Neves que modificou o segundo tempo de São Paulo no América, já começou a titular. E com ele não tem esse papo aí de, ah, vou escalar jogador e vou morrer abraçado com ele, não. Joga para ele, na minha visão, não sei na sua, joga quem estiver melhor. E foi isso, São Paulo, ele colocou os 11 melhores em campo. Só que o São Paulo, Guiné, é uma coisa que a gente precisa falar para o nosso amigo que está ouvindo a gente aí. O São Paulo é isso, São Paulo é esse elenco aí, tem muitas limitações técnicas e muitas vezes vai ser na base da raça, da luta, brigando até o último momento para conseguir o resultado. E ontem foi assim. São Paulo não tem um nível de elenco com os ditos líderes, né, do futebol brasileiro na atualidade, mas vai correr por fora e corre o risco de conquistar bons resultados, porque tem um cara que conhece, tem um termômetro aí dos jogadores em campo e com certeza vai extrair o melhor deles, né? O Luciano aí, que você citou, vamos falar um português bem claro aqui, já merece um banco faz tempo, né? Vamos dizer aqui bem claro. Luciano só tá jogando com o nome pro São Paulo, naquela bom início que ele teve com o Fernando Diniz, e de lá para cá não jogou nada. Vamos falar claro aqui. Então... ele não pode garantir a posição dele no grito, como ele fez ontem. Eu acho destaque negativo dele sendo substituído, dando chilique mais uma vez, né? E ele, a gente precisa questionar aí a dita titularidade dele, que não existe.
Eu concordo contigo em praticamente tudo. Principalmente quando você fala que o Dorival, ele é um cara esperto. Eu diria que o Dorival é um cara vaselina. Ele sabe lidar com a situação, ele vai tocando devagarzinho, claro. E tal. Ele sabe onde ele tá pisando, né? Ele viu, pô, quem derrubou o Ceni foram esses caras. Então ele entra, tá dando uma tranquilidade, tá dando um tempinho para eles, deixando jogar. Quero te fazer uma pergunta sobre o jogo, que eu tive uma
percepção.
Quero ver se você teve também. Eu achei que o Ituano, São Paulo já jogou com o Ituano duas vezes. Eu nunca vi um Ituano tão fraco, sabe? Fraco. Tipo assim, foi um time que eu vou colocar um ponto ali, que eu acho que foi a entrada do Luan. Até a entrada do Luan, o São Paulo estava dominando aquilo com uma tranquilidade enorme. Quando o Luan entra, eu não estou dizendo que é por isso, mas eu estou dizendo a título de tempo, o São Paulo chama para cima o
focozinho aí no final do jogo. Eu acho que é por conta da entrada do Luan, sim. Eu acho que a questão da marcação, que estava sendo muito tranquila com o Neves, né? O Neves estava dando muita cobertura aí para o Arboleda e para o Beraldo, e ficou aí uma certa avenidazinha, né?
Fernandão, sim. Só uma coisa. O Neves sai, o time fica um pouco sem volante, eu até brinco lá, falo, poxa, meu, tem que botar um volante aqui aí, porque tem que fechar a casinha. Até o Neves sair e o Luan entrar, tem um espaço ali.
Um tempinho. É muito do posicionamento, né? Eu acho que realmente o Luan tá com muita dificuldade física, né? De marcação. E talvez a função que ele foi colocado ali, ele não deu conta, né? Eu acho que ele agora, diante de toda essa situação, esse desgaste dele cobrar a posição, ele precisa se condicionar um pouco melhor, né? Vamos ser bem claro aí com quem está ouvindo a gente. É.
Vamos lá. É, com relação, voltar aqui a falar do Luciano, eu esperava muito ontem. Ontem eu esperava muito do Luciano e do Marcos Paulo. É, porque sabe quando você tem, ô Fernandão, o jogo para você mostrar, eu sou o cara?
Era ontem, era a oportunidade deles brilharem, né? E não foi assim.
Não foi, mas vamos dar um tempo, né? Vamos dar um crédito. Eu acho que o mais importante de tudo é a vitória, é a classificação. E eu acho que assim, eu não sei se você concorda, mas eu acho que até o jogo contra o Coritiba vai ser isso. O time não precisa jogar, o time precisa conseguir resultado. A partir dali, eu acho que o Dorival começa a ser cobrado um pouquinho.
Isso, eu acho que a gente já vê um time aos pouquinhos, claro, ele não teve tempo de treinar. Nenhum. Não dá para falar para você, São Paulo já tem o estilo do Dorival. Não, ele está tentando desenvolver a ideia dele com base aí no jogo do Ceni, buscando realmente quem estiver melhor em campo, e a partir daí, com os dias mais tranquilos para treinamento dele, ele vai colocar a ideia dele em campo. Talvez agora esses dois dias, até o jogo contra o Coritiba, ele pode aí implementar mais o que ele pretende do São Paulo em campo. Mas eu gosto de ver que o time está jogando mais relaxado. O Dorival chegou o discurso dele mudou completamente. Ele falou, é um time para brigar, para ser campeão. Uhum. Não é aquele discurso realista, né, que a gente estava ouvindo antes do Rogério Ceni, né, que o São Paulo tinha muitas dívidas, muitas dificuldades, aquele discurso que deixava o torcedor para baixo e que realmente não acrescentava nada para o time, né? A gente vê um time mais relaxado, mais disputando cada bola em campo. Só que tem alguns jogadores aí que precisam se ligar, né? E a titularidade deles não vai ser para sempre, não. Tá?
Eu concordo com você. Eu acho que o discurso antes era ruim, o ambiente era ruim, até por conta desse discurso, né? Tá tudo ruim, não tem isso, não tem aquilo, não tem. Então, estava um discurso ruim. Agora, eu temo só uma coisa. Eu andei ouvindo e andei lendo que, apesar de tudo, o Rogério pode ter encontrado o máximo de São Paulo. Pode ter encontrado o máximo ali. E eu sinto, assim, vendo o começo do trabalho do Dorival, eu vejo muita possibilidade de melhora. A única coisa que me deixa preocupado e que me faz pensar o tanto foi encontrado pelo Ceni é o que você falou agora há pouco, a qualidade dos jogadores. Meu, são muito ruins.
É um elenco muito fraco, porque aí você monta 6 laterais, um monte de atacante, não se preocupou em ter realmente aquele cara que é aquele meia de ligação, aquele cara que faz o trabalho de ligar. O Ceni tentou fazer isso horrivelmente com os zagueiros construtores. É. O Dorival já está tentando o caminho de um time mais compacto, né? Tipo, tentando jogadores fazer a função de chegar a bola ao ataque. Ele vai ter dificuldade. Não vou dizer para você, já está resolvido o problema. Não. Não, não está resolvido. O São Paulo ainda vai ter muita dificuldade. Pode ter alternância aí de bons e maus jogos, mas tem um caminho de uma mudança de discurso. E o jogador às vezes precisa disso, né, meu amigo?
É isso aí. É, vamos pôr para as notas do jogo aí. Eu só vou fazer uma brincadeira que eu fiz esses dias e que ficou na minha cabeça. E assim eu defino o elenco do São Paulo e o técnico de turno, seja quem ele for. A zaga é boa e o cara não vai mexer naqueles dois. Na lateral direita, independente de quem colocar, vai dar a mesma merda, é tudo ruim. Lateral esquerda, a mesma coisa. Do meio para frente, aí é que não dá para errar mesmo. Não tem como o técnico errar. Porque os volantes são todos bons. Quem ele escolher, tá valendo. Os meias são todos fracos. Quem ele escolher, tá valendo, vai dar o mesmo resultado. Segundo atacante, a mesma coisa. Só tem porcaria. Então, ele não erra, não tem como errar. O técnico não tem como errar. O treinador de São Paulo, o elenco é tão fraco que não dá para ele errar. O único erro que ele pode fazer, o Fernandão, o único erro que ele pode fazer é botar jogador acima do peso. E aí é o caso do Luan, mas no mais... Não tem como
errar. Luan tem que dar um tempinho para condicionar. Quem sabe agora com o novo preparador físico aí, que o Dorival trouxe, a coisa tende a melhorar. Viu? Porque tem muito jogador aí que dá medo. Ontem. Dá medo.
Dá medo, né?
Ontem o Nestor caiu num lance aí, dava a impressão que
ia sair. Meu Deus do céu,
né? Jogo, mas graças a Deus voltou, né?
Verdade. Meu amigo, vamos de notas do jogo, então?
Vamos.
Vamos lá. Rafael.
Não teve tanto trabalho, não, mas quando precisou, saiu muito bem. O ataque do Ituano, muito fraco. É, não teve tanta dificuldade. Quase não sujou o uniforme. Nota 8.
Boa. Rafinha na lateral direita.
Muito abaixo, ele sente aí o peso da idade de atacar, tem muita dificuldade para atacar, não tem aquele fôlego, né? Afinal, já está com quase 38 anos, mas ainda assim é um dos melhorzinhos aí na posição. Foi mediano, foi dentro da média, nota 6 para ele.
Muito bom. No lugar dele entrou o Orejuela.
Pai amado, Jesus amado, é triste ver um jogador desse em campo, né? Ontem ele conseguiu piorar o lado direito de São Paulo, horrível, nota 2.
Tá generoso. Beraldo, qual a nota do Beraldo?
Beraldo, muito bem, né? Ontem, nas antecipações, nos desarmes... Ele é um zagueiro muito seguro, é um cara muito... Tem muito futuro ele, viu? Nota 8, velho.
Boa, nota 8 do Beraldo. Arboleda?
Mantendo mesmo o nível do Beraldo, ele dá muita tranquilidade, né? A zaga do São Paulo se ressentiu demais da ausência dele no final do ano. Nota 7,5, velho.
Muito bom. Caio Paulista, que como a gente falou no último episódio, ganhou a posição, né?
Ganhou por falta de alternativa, né? Porque o Patrick também é muito fraquinho, né? Sim. Mas foi muito tímido, né, Guilherme? Muito, assim, muito... A jogada saiu com muita dificuldade pelo lado dele. Nota 5 para ele.
Ele é ala, né? O sistema do Dorival pede lateral. O Gabriel Neves, que foi a surpresa da noite pela fazer aquela segunda volância ali.
Melhor em campo, né?
Opa!
Acho melhor em campo. Jogador não apareceu para o jogo, mas com muito destaque aí na questão dos passes, na distribuição do jogo. Acho que o São Paulo... Na minha visão, achou o seu segundo volante. Falta só definir ali ou o Pablo Maia ou o Mendes quem vai ser cabeça de área. Mas eu acho que o São Paulo achou aí o seu segundo volante. Viu? Muito bem, nota 8,5 para ele.
Boa, 8,5. Então, eu vou com esse pensamento seu, mas me falta um pouquinho ainda. Porque para a posição que ele joga, que na verdade não era, pelo menos nesse esquema ainda, não é um segundo volante, é como se fosse um meia pela direita ali no losango, falta finalização para ele. Eu acho que está faltando isso.
Se ele tivesse finalização, eu acho que ele seria perfeito. Seria.
E se você analisar, o cara que entrou no lugar dele para fazer a função dele foi o cara que fez o gol.
Exatamente.
Ele precisa finalizar. Esse jogador precisa finalizar. O Neves tem que fazer mais isso. No lugar do Neves entrou o Wellington Rato, o homem que garantiu a vaga.
O homem do gol, o homem da classificação, né? Então, entrou muito bem também. Ele tem aí um chute muito bom de média distância. Tava faltando testar mais um pouquinho isso. Aquilo vai no que a gente já conversou, né? Que é a questão de confiança do jogador, né? Então, eu acho que ele foi muitíssimo bem pelo gol, por ser decisivo, né? 7,5 para ele.
7,5, muito bom. Pablo Maia, que ontem jogou na posição que o Luan jogou no primeiro jogo.
Foi bem, foi muito tranquilo na questão da marcação. Foi dentro da proposta de jogo, ele foi muito bem. Nota 6.
Sigo o relator, como segui todas até agora. Rodrigo Nestor, o que você achou do Nestor ontem?
Nestor, ele teve até bons lances, mas ele teve muita dificuldade na questão do chute. Eu acho que ele precisa testar mais o chute dele, treinar mais. Porque ontem ele foi colocado aí na cara do gol, num lance, mas ele praticamente recuou pro goleiro, né?
Uhum.
Dentro do trabalho de criar jogadas, de ser aquele cara presente lá na frente, ele foi até bem, né? Então, leva um 6 também.
Boa. Alisson, que foi surpresa pra mim, foi surpresa da escalação.
Foi.
Ali.
E foi bem, viu? Em razão de outras partidas, ontem ele foi bem presente lá no ataque, foi o responsável aí pelo passe, pro Rato fazer o gol, então foi bem, em razão de outros jogos aí, foi bem presente lá na frente, viu? Nota 6 para ele.
Muito bom. No lugar do Alisson entrou o Luan.
O Luan foi o que a gente falou, né? Ele precisa se condicionar um pouco melhor fisicamente, demonstrar mais interesse, retribuir a confiança que o técnico está tendo nele, porque até então ele foi uma figura nula em campo. Ele entrou em campo, São Paulo piorou, né? Então, por conta disso, leva um 2 aí para casa.
Boa, mesma nota do Orejuela, né? O Marcos Paulo. Como você viu a atuação do Marcos Paulo?
Criou algumas jogadas, né? Não foi grande coisa. Talvez ele jogue até em Curitiba, né? Em razão do problema do Caleri, né? Ele talvez continue, né, como titular. Eu acho que para um jogador que não era nem aproveitado, ele criou até alguns lances. Mas foi muito mediano, né? Nota 6 para ele.
O nosso Luciano. Qual a nota que você deu pro Luciano ontem? Gostou dele no jogo?
Não. Não. O Luciano é uma decepção muito grande, né? Todo jogo ele reclama da arbitragem, esquece que ele precisa ser um líder positivo no campo. Ele é aquele cara assim, sou o Chile Quento e ninguém vai me mudar, né? E, na verdade, isso não garante a posição de jogador nenhum, né? Em um time sério, ele já era para estar no banco faz tempo, né? Então, enquanto isso, ele vai enganando aí o torcedor de arquibancada, que escreve nas redes sociais, Luciano. 2 para ele.
Boa. Por último, Fernandão, ali no lugar do Luciano entrou o Michel Araújo. Qual a nota do Michel Araújo?
Errou tudo, né? Ele entrou muitíssimo mal ontem. Ele foi abaixo da crítica. 3 para ele.
Então vamos lá, meu amigo. Melhor em campo para você?
Neves? Sem dúvida nenhuma. Você
já falou, mas é para poder ficar aqui. Pior em campo?
Luciano.
Luciano, né? Eu acho que pela expectativa que a gente tem, né? Porque todo mundo espera o Luciano 2020 de novo.
Exatamente.
Né, quero que você fale para mim do jogo, a nota do jogo.
Nota do jogo? Nota 7, né? Pela classificação, resultado assim, importantíssimo. Eu acho que essa altura do campeonato, importantíssimo para o moral do time, né?
Uhum.
Uma vitória assim, muito importante. Então, nota 7, sem dúvida.
Boa. Falamos de jogadores, falamos de sobre o jogo em si. E pedi para você a nota do Dorival, porque o Dorival conseguiu fazer um time que não ganhava desses times mais fracos ganhar.
Dorival, absolutamente decisivo nesse momento do São Paulo. Eu ainda prefiro esperar um pouco para avaliar ele melhor, mas sem dúvida nenhuma ele já modificou o time, né? Eu acho que o São Paulo, esses dois jogos aí, é uma postura totalmente diferente em campo, né? Nota 7 para o Dorival.
Muito bom, nota 7 para o Dorival. Comentários finais, Fernandão, sobre esse jogo e sobre a classificação maravilhosa que o São Paulo conseguiu.
Olha, Guiné, se fosse algumas semanas atrás, eu diria para você, a vaca foi pro brejo, dançamos, vamos sofrer mais uma decepção aí. Mas ontem o São Paulo refletiu a postura, a mudança do seu treinador, treinador que mudou o discurso, né, de vamos ver o que dá para fazer para um time que vai brigar para ser campeão. E apesar de isso talvez não ocorrer, a gente sabe que isso é muito importante para um time que quer ser campeão. Então, não sei se o São Paulo vai ser campeão, eu acho que é jogo a jogo que a gente vai ver, né, essa evolução do time, mas eu estou muito satisfeito com o que aconteceu, com a vitória, com a classificação. Agora vamos saber aí o próximo adversário por sorteio, né? Quem que o São Paulo vai enfrentar na próxima fase. Mas foi uma vitória assim, muito positiva. E isso vai refletir aí principalmente nos próximos jogos, já que o São Paulo vai para Curitiba, depois vai para Colômbia e já na outra semana, me parece, enfrenta o Corinthians, né? Ou seja, tem muita possibilidade aí deste time, apesar das limitações técnicas, dar mais alegrias para o torcedor.
Boa, meu amigo, boa. Tô contigo nessa. Eu acho que a mudança foi extremamente importante. Não sei se concordo, não sei se nós vamos ganhar alguma coisa ou se vamos... Mas essa palavra do Dorival, vamos brigar por título, ela é importante. Ela faz com que os jogadores se sintam valorizados, né?
Muda.
Quando o Ceni falava algumas verdades que um diretor de futebol podia falar, não o técnico, eu acho que é isso que atrapalhava, né? Dorival veio na hora certa e no momento certo. Mais alguma coisa ou encerramos?
Não, agradeço aí muito a você, mais uma vez aí, por estarmos juntos, né? E vamos torcer aí pelo nosso time, que ganhe bem no sábado, jogo da TV, né? E tem tudo aí para ganhar mais uma vez num estádio onde não ganha, né? Tem a possibilidade aí de fazer 1-0 em cima do Coritiba aí, que trocou técnico, tá bastante agoniado também, né? Com problemas de elenco, né? Tem capacidade de ganhar bem.
É isso aí, velho. Quanto Coritiba, é o jogo da moral. Eu acho que é o jogo que vai fechar esse início do trabalho do Dorival. É jogo para você ganhar e ganhar moral. Meu amigo, muito obrigado, Fernando.
Eu que agradeço.
Obrigado a todo mundo que nos prestigiou aí. E é isso. Salve o Tricolor Paulista.